Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Lisier José Borges, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Jackson Charles, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador presidente André Ribeiro e vereador Domingos de Paula, presidente. Presente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos de Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Eis que vem o nosso...
A leitura do texto bíblico.
Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, e a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo, e seus amigos, para os que volta ao Senhor, seu coração. Está perto a salvação dos que teme, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Salmo 84, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicita a primeira secretária, o vereador André Rezende, que faça a leitura da síntese da sessão, da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2021, às 11h05, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão extraordinária, por convocação e sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o fórum, declarada aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras aprovadas. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente ou votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 202/2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 203/2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis. Lei orçamentária anual LOA para o exercício financeiro de 2022, na forma da legislação vigente. Artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou a sessão ordinária para o dia 6 de dezembro, em horário regimental. Leitura de correspondências e projetos. Projeto de lei ordinária número 252/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, acrescenta o parágrafo 5º ao caput da Lei 4.061, de 14 de fevereiro de 2020, que institui o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 253/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, institui o dia do fisioterapeuta em Anápolis, concede homenagens ao fisioterapeuta e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 254/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, institui o dia do profissional de educação física de Anápolis, concede homenagem ao profissional de educação física e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 255/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, institui o dia do arquiteto e urbanismo em Anápolis, concede homenagem ao arquiteto e urbanismo e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 256/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, institui o dia do engenheiro ambiental em Anápolis e concede certificado de engenheiro ambiental José Florentino Porto Júnior e dá outras providências. Veto 258 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 96 de 2021. Institui o curso de primeiros socorros ao serviço das unidades de ensino público municipal. Iniciativa do vereador Jean Carlos. Projeto de lei ordinária número 259 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre o acompanhamento integral para pessoa com dislexia ou transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade e outros transtornos de aprendizagem. Projeto de decreto legislativo número 260 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Alex Valadares Braga e da outras providências. Veto 261 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 98 de 2021, de 9 de novembro de 2021, que dispõe sobre a proibição de realização de tatuagens e implantação de piercings em animais de estimação com fins estéticos na cidade de Anápolis e da outras providências. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Projeto de decreto legislativo número 262 de 2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda Henrique Santilli e determina outras providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Iniciando o pequeno expediente, já cumprimentando os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença aqui em plenário do jornalista Lucivan Machado, Rádio Manchester, e Evaristo Pereira, Rádio São Francisco. Cumprimentar o Evaristo pela grande final no Campo do Progresso, realizada ali pelo Adriano, filho do saudoso seu Martim. Ontem eu estive lá presente junto com Osmar, do Trio Elétrico, que quem está fomentando aquela competição, população toda em volta do campo. Então, uma festa muito bonita, Evaristo. E eu sei que você também cuida bastante ali daquela região. E dizer aos moradores da região do Progresso que, após o dia 13 de dezembro agora, iniciará as reformas ali daquela praça esportiva. É um TAC de uma empresa com o município que nós, vereador Domingos Paula e vereador Leandro Ribeiro, indicamos aquela praça esportiva para que seja feita ali as melhorias para a população. Ontem tinha cerca de 2.000 pessoas em volta ali daquele campo. Fred Cacheta também esteve presente. Também torceu muito lá ontem, né, Fred? Convidando já o primeiro orador do pequeno expediente, Frederico Godoy, que fará uso da palavra por até 5 minutos na tribuna, registrando ainda a presença em plenário do vereador Reamilton Espíndola e Hélio Araújo.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu amigo, futuro presidente da Napolina, Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos do plenário na pessoa do torcedor da Napolina, que também pode participar da diretoria, Lisier, José Borges. A todos do plenário, aos ouvintes da Rádio Manchester. Presidente, o que me traz aqui ao uso dessa tribuna é falar sobre o Festival Paralímpico, que no último sábado ocorreu ali no Ginásio Internacional de Anápolis. A Anápolis esteve entre as 70 cidades do país que recebeu esse festival paralímpico patrocinado pela Caixa Econômica, e onde tivemos lá mais de 100 atletas inscritos, entre crianças e adultos de 8 a 18 anos. Foram 3 modalidades em disputa: o esgrima em cadeira de rodas, o para-badminton e o judô. Parabenizar aqui a secretária de Integração Social, André Lins, diretor de esportes, Karim Abrão, a Simone, gerente de esportes, e não poderia deixar também de parabenizar a Silvana e a Gislane, que foram uma das que organizaram esse evento, um evento muito bonito. Todos sabem que o esportes é a forma mais rápida de inclusão social para as pessoas com deficiência, e o objetivo do festival é mobilizar pessoas com deficiência para a prática esportiva. Então, gostaria de parabenizar a todos, um evento muito bonito. Parabéns a todos da Secretaria de Integração Social, Cultura e Esportes. E também, presidente, o outro motivo da minha fala é falar sobre o Natal do Bem, uma campanha que iniciamos há 30 dias e na última sexta-feira terminamos com o início da montagem das cestas básicas. São quase 350 cestas básicas que iremos fazer doações para as famílias em vulnerabilidade, também para algumas instituições como SEMAD, Casa Joana, instituições que cuidam de crianças com deficiência. Algumas famílias que a gente tem um cadastro são famílias com deficiente. Então gostaria aqui de parabenizar a todos e a todas que de uma forma direta nos doaram os produtos, a todos os meus colaboradores que ficaram ali de sexta-feira, estão lá hoje ainda, acabando essa montagem, essas cestas. Não é fácil montar mais de 300 cestas básicas. Então gostaria, em nome do meu gabinete, agradecer a todas essas pessoas. Podem ter certeza que famílias que estão passando necessidades serão agraciadas com essa cesta. No mais, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Reamilton Espíndola, registrando a presença em plenário do vereador Wederson Lopes.
Bom dia, senhoras e senhores, cumprimentar aqui, em nome da minha coordenadora de partido, a Cleide Lares, cumprimentando a todos da mesa, também cumprimentar aqui o pastor Edson Lopes, cumprimentando todos os outros novos vereadores, Osvaldo Pires, cumprimentando a todos da comunicação. Cumprimentar também todos os ouvintes, telespectadores, todos que nos ouvem e também assistem às transmissões da Câmara Municipal de Anápolis, as suas sessões, que acontece pela TV Câmara no YouTube. Bom, o que me traz nesta manhã à tribuna é falar de uma luta. Essa luta é que a nossa busca de políticas públicas para a pessoa com deficiência. O vereador que nos antecedeu aqui, Frederico Godoy, também empunhado nessa mesma luta, traz o entendimento de ter uma deficiência no seu próprio corpo, assim como também tendo uma filha. Eu tenho uma situação de uma deficiência oculta e a outra de um transtorno, que é o TDAH. E tenho um filho autista que todos sabem dessa nossa luta aqui nessa Casa de Lei. Protocolamos nessa Casa de Lei um projeto de lei que está tramitando, que traz ao entendimento da educação, uma integração para as pessoas com dislexia e o TDAH. Esse projeto vai trazer aqui uma educação que poderá trazer ao pedagogo a percepção, no primeiro momento ali, do ensino fundamental 1, a encaminhar ao diagnóstico dessa criança para que as dificuldades tenham resolutiva durante sua vida. Olha só, nós temos algumas tecnologias de educação assistiva, no caso para a pessoa com dislexia, que é um óculos que ajudará a leitura dessa criança. Não sei se os novos pares sabem, mas a pessoa com dislexia, algumas delas têm a leitura espelhada, tem dificuldade da leitura, e existem algumas técnicas que precisam usar um espelho para que ela possa conseguir fazer a leitura. Então, existe uma tecnologia em um óculos. Então, a visão é que a Secretaria de Educação possa fornecer, tanto na educação assistiva, quanto os profissionais capacitados para que as pessoas com dislexia e TDAH tenham um desenvolvimento melhor na sua vida educacional. Também quero usar a fala aqui para agradecer as instituições que compareceram neste sábado pela manhã, 8 horas da manhã. Tivemos um evento na Câmara Municipal de Anápolis, comentando o que é arte de prática no mundo inteiro. No dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E tivemos ali todas as universidades, faculdades do nosso município, representando, levando ali um atendimento e orientação jurídica, psicológica, e alguns encaminhamentos para as pessoas com deficiência. Tivemos também a participação da doutora Adriane Aparecida, de Goiânia, que é a coautora da cartilha Direitos da Pessoa com Deficiência na OAB Goiás. Também tivemos a participação da Catiane, que é supervisora do INSS de Anápolis, onde ela pôde falar da LOAS, né, Leis Orgânica da Assistência Social, e também do PPC, Benefício Prestado Continuado, e da aposentadoria para a pessoa com deficiência. Então foi um evento muito bacana, trouxe muitas orientações, tivemos participações de diversos segmentos e também das pessoas que foram ali ouvir e também levar consigo alguns caminhamentos. Então quero aqui agradecer à Câmara Municipal de Anápolis por ter aberto o espaço ali para que a gente pudesse fazer esse evento, onde tivemos ali participação de várias pessoas e pudemos ali também falar da nossa luta em prol da pessoa com deficiência, né, os projetos de leis, né, que é central de intérpretes, também para a pessoa com deficiência auditiva, também a PLO, né, que também replica o nosso município 016, que é o piso tátil, né, o Braille. Também podemos falar aí dos chamamentos da senha sonora para as pessoas com baixa visão, que é em Braille, ou então sonoro, chamamentos nos painéis em LEDs, que poderão fazer esse atendimento às pessoas com deficiência. Então foi um evento muito grandioso no sentido do atendimento para a pessoa com deficiência. Então, estou usando a minha fala nesse momento para agradecer a todos que puderam participar conosco e, mais uma vez, né, dizer que o gabinete do vereador Hamilton Espino está aberto para essas discussões. Devolvo a palavra ao nosso presidente.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, vereador Wederson Lopes, registrando ainda a presença plenária da vereadora doutora Trícia Barreto. Também justificando a ausência em plenário do vereador policial federal Suender, segundo ofício de seu gabinete, quem assina Silas Garcia Ferreira, por motivos de força maior.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa da jornalista Fernanda Moraes. Cumprimentar a população que nos acompanha através dos meios de comunicação, seja presente aqui no plenário ou em casa. Senhor presidente, quero aqui usar um pequeno expediente para trazer um assunto que talvez é um assunto que não interesse a todos, mas tenho certeza que interessa a uma grande parcela da população, e uma parcela que tem se tornado cada vez maior, graças a Deus. E esse assunto é um assunto que me incomoda, e eu não posso me calar diante dele, que é a tentativa de ridicularizar os cristãos, vereador João Feitosa. Tentativa de ridicularizar quem professa a fé cristã, tentar ridicularizar quem expressa a sua fé, aquilo que crê e aquilo que vive. E isso tem acontecido no nosso país, infelizmente. Um caso notório foi com relação à resistência à indicação, à sabatina do hoje ministro do STF, André Mendonça. E isso é claro, é público e notório, que essa resistência foi devido a ele professar a sua fé, de que ele é cristão. E o presidente Jair Bolsonaro, usando uma frase da ministra Damares, que também é cristã evangélica, quando ela disse que era uma ministra terrivelmente cristã, terrivelmente evangélica, e o presidente usou falando que ia indicar um ministro ao STF terrivelmente evangélico. Isso fez com que houvesse uma resistência muito grande, e nunca na história do Senado houve uma demora tão grande, uma protelação tão grande para se fazer a sabatina ao ministro do STF. E por ocasião da aprovação no Senado, lá no gabinete do senador Luiz do Carmo, que também é cristão evangélico, estavam reunidos ali um grupo de pessoas, inclusive o ministro André Mendonça e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Quando saiu o resultado da votação, a primeira-dama do país, a senhora Michele Bolsonaro, ela começou a glorificar a Deus e orou em línguas, conforme está escrito ali no livro de Atos, capítulo 2, quando, no dia de Pentecostes, aquelas 120 pessoas estavam reunidas e todas foram cheias do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas. E eu creio nisso, eu sou batizado, No Espírito eu oro em línguas, e a palavra de Deus diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo, e esse é um recurso que o Senhor nos dá para isso, e ela fez isso. E como estavam filmando, essa filmagem viralizou e começaram a ridicularizar a primeira dama. Eu sou cristão evangélico há 21 anos, ano que vem fazem 22 anos, vou fazer 47 anos, então desde os meus 25 anos eu creio nisso e desde a minha conversão, vereadora Cleide, que também sofre perseguição religiosa por conta da igreja que a senhora congrega, sofre perseguição de uma maneira sutil, mas tentando ridicularizar o seu mandato também, se a gente percebe, e nós não podemos nos calar, não podemos nos calar. E isso tem sido feito com relação agora à primeira-dama Michelle Bolsonaro. E eu quero aqui, ela não precisa da minha solidariedade, ela não precisa da minha defesa, a igreja de Jesus, ela não precisa de defesa, porque ele é o Senhor da igreja, ele é aquele que faz com que a igreja cresça cada dia, e isso, vereador Fred Cacheta, essa perseguição, ela aconteceu desde a instituição da igreja, quando os apóstolos todos foram mortos, perseguidos e mortos de maneira bárbara, à exceção do apóstolo João, que foi para a ilha de Patmos, onde teve a revelação do Apocalipse. Então a perseguição que acontece ao cristianismo, ele não é novo. Mas quanto mais se persegue os cristãos, e quanto mais se persegue o cristianismo, mais o cristianismo cresce pelo mundo. E o apóstolo Paulo foi um daqueles que, enquanto era conhecido como Saulo, perseguiu os cristãos daquela época. E quando ele teve uma visão com Cristo, Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, quando ele estava indo para a estrada para Damasco, ele disse assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Jesus falou por que perseguia ele. Só que Paulo perseguia os cristãos, mas Jesus falou: por que me persegues? Então, quando se persegue alguém que professa a fé cristã, alguém que crê em Jesus, está perseguindo ao próprio Jesus. E é ele sim que se encarrega de fazer a defesa. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Justificando a ausência em plenário do vereador professor Marcos Carvalho, motivo de agenda externa, e registrando a presença em plenário do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Convidando o último orador no espaço do pequeno expediente, a vereadora Andréia Rezende.
Bom dia a todos e todas, cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimento a todos os pares em nome do nosso líder do Executivo, Jackson Charles, cumprimento a toda a imprensa aqui presente, a nossa diretoria de comunicação em nome do nosso jornalista e amigo, Lucivan Machado, cumprimento a todos vocês que encontrarão esse discurso nas redes sociais, no YouTube da Câmara e que estão acompanhando também pela Rádio Manchester. O motivo que me traz a essa tribuna nessa manhã é poder comunicar a respeito de uma ação importante que nós iniciamos nesse domingo, que é a prestação de contas do nosso primeiro ano de mandato. Durante a campanha, nós estivemos rodando a cidade, indo às feiras, falando da importância e do quanto nós acreditávamos que nós podíamos contribuir para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Já eleito, nós desenvolvemos nosso mandato dentro de um mandato participativo, plural e ao lado das pessoas. Desenvolvemos o projeto Ouvindo Anápolis, onde nós estivemos em todos os bairros, ouvindo lideranças, ouvindo as pessoas dos nossos problemas, e que essas demandas foram transformadas em requerimentos, indicações e em projetos de lei. Agora, ao final desse primeiro ano, nada mais justo que levar até as pessoas o trabalho que foi desenvolvido nesse primeiro ano. Nós vamos rodar as feiras, as lideranças, as regiões, e falar do quanto nós trabalhamos, do quanto foi feito, e mais ainda, coletar informações, proposições para o trabalho do próximo ano. Muitas vezes, existe uma relação equivocada do povo e dos seus representantes públicos de que a gente poderia não estar trabalhando ou não atendendo às expectativas da forma que eles esperavam, mas muitas vezes é por falha na comunicação, a distância entre o trabalho que é desenvolvido aqui na Câmara e as pessoas. E a minha intenção com essa prestação de contas e com o trabalho que eu venho desenvolvendo é reduzir essa distância. Estar próximo do povo, fazendo política para e com as pessoas. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Sem mais espaço, pequeno expediente. Encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador, Fred Cacheta.
Mas eu nem falo alto, pastor. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Leandro Ribeiro. Gostaria de cumprimentar os nobres pares na pessoa do meu amigo Lisier José Borges. Cumprimentar também a todos aqui presentes, aos nossos ouvintes que nos acompanham pela Rede Manchester ou pelo canal do YouTube. Presidente, semana passada, semana de muito trabalho, fizemos muitas visitas e no período noturno pudemos acompanhar em alguns locais o Natal de Coração, né? Uma festa maravilhosa idealizada pela nossa primeira-dama Vivian Naves, que tem se desdobrado para levar alegria aos quatro cantos dessas cidades. Mas eu gostaria de quebrar o protocolo aqui, presidente, gostaria de falar em nome de uma outra pessoa que me pediu que comentasse sobre o Natal de Coração no bairro Paulo Centro. Que eu gostaria muito de estar presente ali naquela festa maravilhosa. Mas por motivo de saúde, todos sabem que ele não pôde estar presente. Que é o meu tio e ex-vereador Valdete Fernandes, né? Ele pediu para que eu subisse aqui hoje e agradecesse ao prefeito Roberto Naves, à primeira-dama. E agradecer também de modo especial o diretor Ricardo, que, dentre os inúmeros benefícios que o vereador Valdete, juntamente com o prefeito Roberto Naves, levou àquela região, o asfalto, o colégio, ele pediu que eu agradecesse ao diretor Ricardo sobre o presente de Natal que eles ganharam, que foi a troca da iluminação incandescente para as lâmpadas de LED. Então, o vereador Valdete pediu para que eu subisse, fizesse esse agradecimento ao prefeito Roberto Naves e ao diretor de iluminação, Ricardo. Presidente, já aproveitando também que eu estou aqui, eu gostaria de colocar um posicionamento pessoal meu, posicionamento do vereador Fred Cacheta. Na semana passada, a capa do O Popular citou que Goiás terá o passaporte de vacina, passaporte sanitário, não sei como que é que quer ser chamado, né? Eu quero dizer que o meu posicionamento é totalmente contra, né? Sou a favor de incentivo à vacinação, sou a favor de tentar conscientizar a população, sou vacinado, mas querer tirar a liberdade de algumas pessoas aqui no estado, eu sou totalmente contra, né? O governador Caiado, eu acho que ele tem que repensar nesse posicionamento e deixar que cada goiano se sinta responsável por si mesmo, né? Não implantar uma ditadura aqui no nosso estado. Presidente, ia comentar, mas já falar, o nosso amigo pastor Ederson Lopes falou, eu só quero deixar a minha solidariedade, que eu também iria comentar, mas você já falou com propriedade as palavras. Realmente eu sou cristão, sou católico, não sou evangélico, como o senhor, não sou como a primeira-dama Michelle Bolsonaro, mas sou cristão e tenho fé em Deus. E essas pessoas que tentam nos ridicularizar, eu acredito que o nosso defensor maior, que é Jesus Cristo, sabe de todas as coisas. Essas pessoas, elas realmente não têm noção do que estão fazendo, mas que, com certeza, pagarão. No mais, presidente, era o que eu tinha para dizer. Devolvo lá. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Permita-me usar um pouco do tempo de Vossa Excelência para também fazer um registro aqui na pessoa do vereador, ex-vereador Valdete Fernandes, que lutou muito pelas melhorias ali naquela região do Paulo Centro. Hoje o Paulo Centro, segunda etapa, está pavimentado graças a boa gestão do chefe do Executivo, prefeito Roberto Naves, mas também um pleito do vereador Valdete Fernandes, que sempre lutou para que ali recebesse ali a pavimentação asfáltica. Inclusive, tem um projeto sendo elaborado da ligação do bairro Polo Centro ao Morumbi, que também é uma luta do vereador Valdete Fernandes. Esse é um projeto de grandeza enorme de recursos financeiros. Nós já estamos em busca desses recursos na capital federal e logo, logo nós estaremos executando aquela obra ali. A respeito do Natal de Coração, eu estava lá junto com Fred Cacheta, Domingos Paulo e Jackson Charles, e caiu uma chuva muito forte, e nem essa chuva apagou o brilho da festa. Acho que essa festa idealizada pela primeira-dama Vivian Naves, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, é um marco na história de Anápolis, levando ali alegria aos bairros mais distantes da cidade. Tenho certeza que os futuros gestores do município irão manter esse programa, porque é muito bonito você ver ali as crianças naquele momento recebendo os brinquedos, vendo o Papai Noel. E é um projeto maravilhoso e ele só acontece graças aos servidores do município que de forma voluntariosa se intercalam ali em escalas e fazem a festa acontecer. Eu estava lá com a minha esposa e o Caçulinha e eu vi os servidores todos ensopados devido à chuva, cuidando da população que estava ali presente com maior carinho e atenção. Então, parabenizar a primeira-dama Vivian Naves pelo esse excelente projeto que vem dando frutos à população há cerca de 5 anos e, em especial, todos os servidores que têm acompanhado a caravana do Papai Noel no Natal de Coração em todos os bairros já previamente agendados para que aconteça essa festa. Então, muito bonita essa festa, muito bonito participar desses eventos. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do Grande Expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, os internautas, presentes sociais, os ouvintes, as pessoas aqui presentes no plenário. Eu queria só, não é contrapor, é colocar minha posição. Quando você, com relação à fala do nobre vereador Fred Cacheta, quando você se posiciona, por exemplo, contra o serviço que está sendo oferecido, que é um serviço público, que está sendo oferecido pelo Estado, que é para resguardar a sua vida. Inclusive, essa fala foi a fala do Dominguinhos e eu gostei demais do raciocínio do vereador Domingos. Quando você se posiciona a favor da população e oferece um serviço público, que é justamente aquele de guardar a vida, que são as vacinas. As vacinas já são utilizadas há muito tempo. E agora está sendo utilizada a vacina contra o Covid-19. E a pessoa, ela pega e se posiciona contrária a vacinar. Ela não quer vacinar. É o serviço público que está sendo oferecido. Aí o cidadão é contaminado, pega o vírus e vai procurar recurso aonde? No serviço público que será oferecido também pelo Estado. Qual que é a lógica disso? Se está sendo oferecido o caráter preventivo para o cidadão se proteger. Qual que é a lógica disso? Então eu quero parabenizar sim o nosso governador Caiado, porque a sociedade, infelizmente, tem algumas pessoas que são indisciplinadas, que elas não estão nem aí se elas estão contaminando, se elas estão prejudicando outras pessoas. Então, quero parabenizar o Caiado, o governador Caiado, por essa iniciativa de colocar, sim, o passaporte do Covid no estado de Goiás. As pessoas precisam se conscientizar que uma pandemia não é só você que precisa ser resguardado, não. As outras pessoas precisam ser protegidas. Eu coloquei o projeto, sim, aqui do passaporte, na Câmara de Vereadores. Nós fizemos uma audiência pública, foi uma polêmica tremenda, mas eu pedi o arquivamento do projeto porque foi causada uma polêmica tremenda e os conservadores fizeram uma crítica tremenda. E agora o governador vem com a mesma lógica, com o mesmo raciocínio, colocar o passaporte do estado de Goiás. Então, quero aplaudir o governador por essa iniciativa, por resguardar e proteger a nossa sociedade. Infelizmente, tem algumas pessoas que pensam o contrário e tentam prejudicar um estado de saúde social. Se trata da saúde da sociedade, não é de indivíduos. Então, esse raciocínio, vereador Domingos, me permite utilizar ele, porque realmente o seu raciocínio foi muito lógico e acho que isso serve para incentivar as pessoas a se vacinarem. As pessoas precisam ter consciência que a vacinação é o rumo para a vitória.
Boa tarde, vereador.
Vereador Fred Cacheto, por gentileza.
Vereador, eu não sei se você entendeu bem o meu posicionamento. O que eu quero, eu falei da minha posição, é a respeito do passaporte sanitário, né? Que possa haver um incentivo de vacinação, que as pessoas têm que se vacinarem, eu também sou a favor. Agora, tirar a liberdade, que é um direito constitucional, de algumas pessoas, não, realmente eu sou totalmente contra esse tipo de encarceramento por parte do governador Ronaldo Caiado, sim. Devolvo a palavra.
Se só enfatizando que a liberdade, ela tem as suas complexidades. Por exemplo, às vezes as pessoas pensam que na Constituição está previsto que você tem que ter a liberdade. Mas só que nas leis, tanto do município, do estado, do governo federal, as leis vêm com alguns regramentos, tem algumas regras. Não é necessariamente que a pessoa está perdendo a liberdade. Problema, vou dar um exemplo clássico. No trânsito, você tem lá um pare, certo? Tem um pare. Esse pare está tirando a sua liberdade de circular no trânsito. Por quê? Porque precisa de um regramento, precisa de regra. Então, na verdade, quando a gente fala com relação a extrair a liberdade da pessoa, nós temos que entender essa questão dos regramentos e dos limites, para que não cause o quê? O caos. Essa é a motivação da vacinação, para que não cause um caos geral na sociedade. Então, acho que a questão da liberdade é nesse sentido. Agora, o que me traz aqui, usando esse pequeno espaço aqui do expediente, é uma solicitação que vem por parte dos idosos, inclusive dos idosos deficientes. Inclusive, eu quero pedir o apoio do vereador Reamilton, inclusive parabenizar pelo evento que o Reamilton fez com relação aos deficientes, né, Reamilton? Parabéns, viu, no sábado, foi realmente um evento que ajudou a organizar ali e promover aqui alguns benefícios para os deficientes, organizado pelo Reamilton. E também pediu apoio do nosso amigo vereador Fred Godoy, que também defende essa classe dos deficientes, dos idosos. O que eles estão pedindo? Através de um líder deles, o Maurício. Que nós sabemos que a área azul, a fiscalização da área azul é deficiente. E nós aprovamos uma lei aqui para poder colocar um aplicativo do vereador Alex na área azul para poder organizar os estacionamentos, a permissão das pessoas de usarem as vagas especiais, não especiais. E aí, por exemplo, no centro, nós sabemos que está tendo o quê? Uma desorganização com relação aos estacionamentos. E aí eles me pediram para poder fazer o quê? Entrar nessa briga e motivar o nosso prefeito a fazer o quê? Uma organização no centro, na área azul. Isso aí é o pedido de quem? Dos deficientes, dos idosos que estão sendo prejudicados. Nós sabemos que os agentes fiscais de trânsito, eles são responsáveis para poder estar organizando isso e atuando quando uma pessoa que não tem autorização para estacionar, eles utilizam essas vagas. E aí nós, de forma prudente, nós fomos ao CMTT conversar com o diretor, Fernando Cunha, inclusive cobrar a ação dos agentes fiscais no trânsito, junto ao centro, cobrar a atuação deles. O que nós percebemos? Não adianta você acusar que está tendo falta de eficiência no trabalho deles. Nós constatamos que hoje tem 35 agentes de trânsito para cuidar aproximadamente de 200 mil veículos na cidade de Anápolis. A frota de Anápolis hoje chega a 200 mil veículos. Então, daí dá para você perceber que está tendo o quê? Uma proporcionalidade não eficiente com relação aos agentes de trânsito. Para você ter ideia, por exemplo, o Código de Trânsito, o Conselho de Trânsito, ele recomenda que a cada 1.000 veículos tem que ter 2 agentes. Essa é uma recomendação. Na proporção nossa aqui de 200 mil veículos para 35 agentes, nós estamos tendo 1 agente para 5.700 veículos. E existem recomendações também de 1 agente para 2 mil veículos. Ou seja, Anápolis hoje precisa, no mínimo, de 100 agentes de trânsito para cuidar do trânsito da cidade de Anápolis. Seria uma proporção, não a que o Conselho recomenda, mas uma proporção que seria viável para a cidade de Anápolis e para os agentes. Hoje, os agentes, nós temos que aplaudi-los pelo trabalho que eles estão fazendo, porque eles estão com uma sobrecarga enorme de trabalho de cuidar hoje de uma frota enorme na nossa cidade de Anápolis. Então eu queria pedir, eu sei que o nosso prefeito é sensível a essas questões, eu queria pedir ao líder do prefeito Jackson Charles para estar levando ao nosso prefeito essa solicitação, é uma indicação. Eu tenho certeza que o prefeito, agora nesse ano, no próximo ano, que é um ano de vários concursos, né, de reposição de funcionários de vários segmentos, essa seria uma indicação, uma recomendação que aqui a Câmara faria para o nosso prefeito, para o prefeito dar uma atenção para o trânsito da nossa cidade. Então eu queria pedir o apoio dos vereadores, de todos os vereadores, para essa indicação. E eu tenho certeza que muitos idosos e deficientes estão acompanhando agora esse pedido que será encaminhado para o nosso prefeito. E eu tenho certeza que o prefeito, sensível a essa questão e a esse direito do cidadão, o prefeito conduzirá aí um concurso para esses agentes de trânsito do nosso município, da cidade de Anápolis. E eu queria aproveitar e fazer um agradecimento, esse último minuto. Eu queria pedir aqui ao nosso, agradecer ao nosso secretário de Meio Ambiente, o Mauro Douglas. A via perimetral oeste no Anápolis City. Essa via estava desaparecendo. Por quê? Por causa da chuva, né? Ocasionou erosões nessa via. E essa via ela estava desmoronando. E é uma via que transita veículos ali no Anápolis City. O Anápolis City é um bairro importante na nossa cidade. Mas tem um pequeno pedaço ainda que não está asfaltado ainda. E essa rua estava desaparecendo e o esgoto estourou e o esgoto estava sendo derramado no rio, no córrego Água Fria. E nós levamos ao conhecimento do secretário e o secretário de imediato mobilizou todas as forças, secretário de obras, Saneago, para poder fazer essa recuperação e vários moradores acompanharam a atuação do secretário do Meio Ambiente. Então, queria deixar registrado que o secretário foi eficiente em agir e impedir uma poluição ambiental que estava sendo ocasionada ali no Anápolis City. E aproveitar...
Vereador pedir, João, o tempo de Vossa Excelência encerrou.
E aproveitar, presidente, já encerrando, aproveitar e pedir o nosso prefeito para dar uma atenção com relação ao asfaltamento nessa perimetral oeste, que ali falta um pedaço ainda para ser asfaltado. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos, que irá dividir o seu tempo por até 5 minutos cada com o vereador Luzimar Silva. Vereador João da Luz. Desculpa, vereador João da Luz.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web e todos que nos acompanham nessa galeria do plenário Teotônio Vilela, 6 de dezembro de 2021, início das últimas sessões ordinárias de 2021. Passa rápido, né, presidente? Mas, senhoras e senhores, na verdade, antes de adentrar o assunto, presidente, apenas uma referência à questão do denominado passaporte. Na verdade, essa nomenclatura é que chama, que assusta, mas isso sempre teve, presidente. Basta lembrarmos que toda criança, para ser matriculada na rede pública municipal, estadual, vereador João da Luz, tem que ter a prova da vacinação. Basta lembrarmos que se você, a imprensa está aqui presente, for viajar para determinados locais da região norte, João Feitosa, você tem que ter vacinação contra a febre amarela. Basta lembrarmos que qualquer estabelecimento profissional tem que comprovar uma série de requisitos. É por isso que se chama alvará de funcionamento. Então, essa nomenclatura, essa politização, é que às vezes distorce e compromete o entendimento da população e fica aí. O governo e as instituições lutando para conscientizar a população e eu acho que está certo a Secretaria do Estado da Saúde em estabelecer, sim, a necessidade dessa apresentação de vacinação. O termo passaporte é um termo que polemizou nessa dualidade, bipolaridade política aí e que não traz benefício a ninguém. Mas, senhor presidente, na verdade, um assunto importante. Eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez, vereador João da Luz, do Conselho Gestor de Regulação da Agência de Regulação Municipal, especificamente em relação à pauta que diz respeito ao transporte coletivo de passageiros, transporte urbano, né, de passageiros, e mais especificamente, vereador Jackson Charles, no que diz respeito à proposta de alteração da tarifa de transporte coletivo. E vejamos, João da Luz, vereador João da Luz, você estava agora há pouco falando do problema da mobilidade urbana, do trânsito da cidade, no centro da cidade, da acessibilidade. E avaliando ali a apresentação feita, eu quero aqui cumprimentar o presidente do conselho e da agência, nosso colega servidor público Robson Torres, e todos aqueles membros ali que participaram, e a equipe da agência reguladora municipal pelo trabalho, na pessoa do Silas Benhur, na pessoa esqueci aqui o nome agora, do nosso colega, doutor Fabrício e tantos outros, mas Marcelo Wallace, mas a preocupação que me veio à tona, colegas, é a complexidade que envolve essa questão do transporte coletivo urbano na cidade. João, se pensarmos na ausência de um transporte desse, a cidade trava em questão de trânsito e mobilidade. Além de toda uma cadeia que envolve de empregos diretos e indiretos na nossa cidade. Então é muito complexo, presidente, simplesmente chegarmos aqui e desconsiderarmos o contrato que é o que norteia aí os princípios da relação da concessionária urbana e do poder público municipal, porque o transporte é público, é da cidade, ela presta o serviço. Existe uma metodologia prevista no contrato. E essa metodologia apresentada realmente nos causa preocupação, porque o valor apresentado, diante da documentação lá presente, ele é um valor realmente assustador. E que está dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato. Agora, eu quero ressaltar o trabalho daquela equipe da Agência Reguladora Municipal, que conseguiu, presidente e colegas e ouvintes, construir 6 cenários diferentes. É lógico que esse cenário, vereador Jacques, vai depender de uma série de situações. Por exemplo, presidente Leandro, vereador João da Luz, da nossa luta pela isenção do ICMS do biodiesel, que poderá proporcionar entre 30 centavos no preço final da tarifa. Mas existem outras situações. Dados apresentados que, de repente, é necessário uma melhor avaliação e, às vezes, até uma auditoria. Mas, no instante do que está apresentado e da documentação contábil apresentada, realmente vai caber ao prefeito municipal e à equipe econômica estudar situações e possibilidades, porque a tarifa fica num preço bem alto diante das dificuldades financeiras da população. E nós sabemos que todas as empresas, a população, só um minuto, presidente, sofreram impactos gigantescos em relação à pandemia. E não é diferente com a população. Aliás, os usuários, vereador Jacques, eles são até os muito mais vulneráveis Quem usa o transporte coletivo, geralmente, vereador Reamildo, são pessoas que têm baixo poder aquisitivo. E nós precisamos, sobretudo, tratar disso com muita responsabilidade, lutar pela modicidade da tarifa, que é a diminuição dos valores, mas também precisamos criar alternativas para que o contrato seja respeitado. E a nós, os conselheiros e a agência, iremos apresentar e propor alterações e estudos no contrato para viabilizar, presidente Leandro, quem sabe modificações para a sustentabilidade do sistema de transporte coletivo, não apenas agora em relação à tarifa, mas a médio e longo prazo, porque nós precisamos ter um cuidado bem especial, porque envolve muita coisa na sociedade anapolina e não é simplesmente dizer não pode ter o aumento e somos contrário, mas temos que criar alternativas, porque o transporte coletivo é público e a cidade e a população depende dele. E nós precisamos ter, sobretudo, responsabilidade. Eu vou parar, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Luzimar Silva. Quero aproveitar e cumprimentar o Robson Torres, que é presidente da agência reguladora, junto com toda a sua equipe, Dalcin, Marcelo Wallace, entre outros, que tem feito um excelente trabalho e está nessa luta aí para que a gente possa trazer um preço do transporte coletivo acessível à população, sem também quebrar o transporte público coletivo da cidade de Anápolis, sem trazer ônus para a população.
Bom dia, senhor presidente, em nome do senhor eu cumprimento toda a mesa diretiva, cumprimentar aqui Fred Cacheta, em nome do Fred, cumprimento todos os vereadores nessa manhã de hoje, em nome do Vavá Evaristo, cumprimento todos que estão na galeria, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais. Quero aqui fazer um relato de um dia memorável, o dia de ontem, ali no bairro Calistópolis. No meio do ano, Deus colocou no meu coração para a gente fazer ali um bingo beneficente. E é desse bingo que eu venho falar nessa manhã de hoje, fazer aqui alguns agradecimentos, agradecer o vereador Edmilson, que esteve lá ontem com a gente no nosso evento, e quero aqui agradecer a minha irmã, a Lorena, qual é a presidente lá do bairro Calistópolis, qual juntos tivemos essa ideia para fazer um grande bingo beneficente para arrecadar o maior número possível de alimento, para transformar esse alimento, fazer cesta básica e levar até as famílias mais necessitadas dessa cidade. E quero dizer que foi sucesso, arrecadamos mais de 5 mil quilos de alimento, mais de 5 toneladas. Né? Então, fiquei muito feliz, mas é um trabalho em conjunto com a Lorena. E aqui quero deixar os agradecimentos às pessoas que abriu a porta dos seus comércios para estar ali pegando as nossas cartelas e trocando em alimento. Né? Deixo aqui o abraço ao Mercadinho Ribeiro, do Calistópolis, ao Martins e a esposa dele, ali no Vivian Park, onde foi ponto de troca, arrecada muito alimento ali. Supermercado Costa, do amigo Guim, lá do Recanto do Sol, muitas pessoas do Recanto do Sol no evento. Panificadora MM, lá do Gilson, no bairro Vivian Park. Sacolão tem de tudo, na Vila São Vicente. E também Mercadinho Bezerra, lá no bairro Calistópolis. O Leão, no bairro Vila União. E na sorveteria do Marquinhos Sorvetes. Né, então, essas pessoas abriu a porta dos comércios, pegando ali, comprando essa ideia, pegando ali cartelas e trocando as pessoas que iam até ali, recolhendo o alimento ali para a gente e trocando as cartelas. Então, foi parceiro essas pessoas. Agradecer o Tonhão, ex-presidente de bairro do Vivian Park, qual esteve ali ajudando, narrando ali o bingo também. E quero aqui agradecer o Nelson Gomes, qual de última hora estava bastante preocupado, arrumou as tendas, arrumou ali também a questão da água, para deixar mais ainda aquele evento mais especial. Então deixo aqui o agradecimento ao executivo pelas tendas. Agradecer a Milton Filho, né, que esteve ontem no local. A prenda de R$1.000 de uma das prendas foi oferecida pelo Hamilton Filho. Agradecer o pessoal da Anápolis Bet 365, qual também deu R$2.000 do prêmio maior. E quero agradecer o Coronel Edivaldo, que esteve por lá também, nos honrando com a sua presença lá do Colégio Arlindo Costa. Vários presidentes de bairro também participou lá, o Valeriano, o Júlio, Valeriana do Alvorada, o Júlio lá do Cerrado, a Dina lá do Leblon, o João Paulo do Vivian Park. E fiquei alegre, Edmilson, a ganhadora dos 2.000 saiu lá do Calistolândia, ela ganhou do pastor dela uma cartela, foi lá. Quando eu perguntei, dinheiro veio em boa hora? Ela se emocionou muito ali, né? E também, outra ganhadora do Copacabana, um do Industrial, e nós fez uma cartela extra com 18 prêmios, aonde ganhou o morador ali do Calistópolis. Então agora é pedir a expertise de Deus, a sabedoria de Deus, porque não é quantidade, é qualidade, né? Que esses alimentos chegam na mesa de quem realmente está precisando, necessitando. Então hoje usei mais aqui para fazer esses agradecimentos, né? 5 toneladas de alimentos, então vamos estar levando aí as pessoas que realmente estão necessitando, que estão realmente precisando, aí tem certeza que esses alimentos vão chegar em boa hora, né? Se esquecer algum nome, se sinta também abraçado, cumprimentado. A todas as pessoas, minha equipe de trabalho, qual foi ali para a porta do Pérola, a Guerrida, Deus do Começo, agradeço aqui em nome do Silvio, da Suzana, todos os meus funcionários, Israel, a Joyce ali do gabinete, né? Cumprimento a todos os funcionários aí, que ajudou, que desdobrou, muitas noites mal dormida, mas valeu a pena. Desejo a todos vocês que estão nos ouvindo ou que estão aqui no plenário, uma boa semana, uma semana de bênção, de paz, de muita alegria. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido o vereador Delcimar Fortunato, que vai usar a tribuna por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobres Pares. Você que nos vê aí pela TV Câmara, que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do meu amigo, estimado Lucivan Machado. Senhor presidente, nessa manhã eu subi essa tribuna para discorrer sobre a fala do novo vereador Jean Carlos. Competentíssimo e sábio Jean Carlos, que está ali fazendo frente ali, juntamente com a agência reguladora, sobre esse preço das tarifas aí, da tarifa do transporte coletivo. É conhecedor, né, e sabido por todos que nós defendemos, né, o não reajuste da tarifa o ano todo aqui nessa tribuna. Começou com o Divinim do sindicato, o nosso saudoso Divinim, o meu amigo Divinim. Divinim que sempre me ligava e falava para mim assim: Negão, você é diferenciado. Então, eu nunca vou esquecer do meu estimado amigo de menino sindicato, que brigou, né, o pouco tempo que ele esteve aqui nesta casa, ele subiu à tribuna para defender o trabalhador. Não podemos esquecer jamais do nosso querido Divinim. E graças a Deus, senhor presidente, Fred Cacheta, nós chegamos até agora aqui, até dezembro, né, um ano já de mandato, e a empresa urbana tentou por várias vezes aumentar o preço da tarifa, mas o executivo, né, precisamente a pessoa do Robson Torres ali da agência reguladora, segurou, tem feito o estudo, que nem o Jean falou, né, com certeza, Jean, o Robson vai fazer essa apresentação para esta casa. Eu queria pedir a você que marcasse com ele para ele vir aqui, para explanar para nós entender um pouquinho, né, você que é um estudioso aí dessas questões públicas, né, conhece bastante, o Robson, nem se fala que também é efetivo, né, da prefeitura, convida ele ainda esse ano para vir aqui, para explanar para os pares, para a população, que já estão felizes que esse ano a empresa urbana não conseguiu a intenção de aumentar a tarifa. Já estão felizes, já foi um avanço, doutora Trícia Barreto. Já avançamos bastante, viu, Lisier? E agora é importante, né, essa explanação da agência reguladora, aquela equipe ali que faz um belíssimo trabalho. Senhor presidente, também eu quero aqui fazer um pedido especial ao líder do executivo, Jackson Charles, que ele possa pedir ao prefeito que converse com alguns agentes, né, públicos, comissionados, que venha tratar com mais carinho, com mais amor, né, o usuário, nós sabemos que ele chega, né, nos órgãos, às vezes ele sai, né, do horário de almoço, o horário de almoço é curto, ele chega ali estressado e às vezes encontra um servidor estressado e acaba atacando ali, né, o usuário. Isso é ruim para a administração, né, uma administração exitosa. O prefeito Roberto foi reeleito pela confiança do povo, do usuário. Aonde a gente anda, e nos quatro cantos da cidade, é elogiado o trabalho do prefeito Roberto. E nós somos da base aliada, né? O sucesso do prefeito Roberto é nosso sucesso, porque nós apoiamos ele, levamos nosso partido ali para coligar e estamos aqui dando governabilidade ao governo Roberto naquilo que a gente vê que realmente é importante para a população. Uma parte, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência justamente nesse quesito aí da responsabilidade do funcionário em estar atendendo o usuário, as pessoas que buscam o órgão. Tanto é que eu estive representando a Câmara Municipal numa solenidade que teve lá no Mino Auditório com a secretária Raquel, justamente isso, a valorização e também está implementando esse trabalho juntamente aos servidores. No último final de semana, viralizou uma funcionária batendo praticamente num senhor idoso. Isso é inadmissível, a situação dessa. Vou devolver a palavra.
Eu concordo com Vossa Excelência, vereador João Feitosa. E por isso estou aqui pedindo essa intervenção aí do líder do executivo, o prefeito Roberto, que é muito educado com todas as pessoas, servidores, né, com a população, até com a gente, né, com os vereadores. Eu tenho certeza que ele repudia esse tipo de atitude e vai tomar uma decisão, né, em relação a isso. Sem mais nada a dizer, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido a última oradora no espaço do grande expediente, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa e os meus amigos vereadores na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Todos aqui presentes, inclusive os responsáveis pela transmissão da nossa sessão, os representantes da imprensa aqui, na pessoa da minha amiga Fernanda. E aqueles que acompanham os nossos trabalhos na Rádio Manchester e no canal da TV Câmara pelo YouTube. Eu venho aqui hoje trazer uma notícia muito triste, que eu não queria jamais noticiar. A morte de Fábio Fleury, Fabinho, um amigo nosso, ciclista, que foi mais uma vítima de um acidente na BR-060, nesse final de semana. Poxa, Trícia, mas a BR-60 não tem a ver com o município. Eu sei disso. Mas eu deixo aqui uma súplica ao prefeito Roberto, que nada tem a ver com a BR-60, mas tem a ver, sim, com a segurança de todas e todos os anapolinos, principalmente os atletas da nossa cidade, aqueles atletas que já treinam numa condição subhumana, que muitas vezes não tem nem como se alimentar, treinam as margens da BR, no local esburacado, são cobrados por pedágio na BR, cobrados pela concessionária, e não tem nem placa de sinalização para proteção dos ciclistas e dos corredores. Com o advento da pandemia, pessoal, os esportes individuais ganharam novos adeptos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo procurou praticar esporte ao ar livre, sozinho. E com isso, mais pessoas estão submetidas a riscos na nossa cidade. E como eu falei, é responsabilidade nossa, representantes do poder público, juntamente com a Prefeitura de Anápolis, zelar pela segurança desses atletas. Me solidarizo aqui com a família do Fabinho, do Fábio Fleury, e com todos os atletas da nossa cidade. E mais uma vez, deixo uma súplica aqui ao prefeito Roberto Naves, que nos receba a mim, diretor de esporte, meu amigo Kim, Simone e todos os representantes do atletismo daqui de Anápolis. Não sei se os senhores têm essa ciência, mas na cidade nós temos atletas que representam Anápolis e que levam o nome da nossa cidade em campeonatos nacionais e internacionais, trazendo medalha para a nossa cidade. É nossa responsabilidade zelar, pelo menos, pela segurança deles. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora. Doutora Trícia Barreto, sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Vereadora doutora Trícia, vereador Hélio Araújo, vereador Edmil Supermercado Serve Bem, vereador Jean Carlos, vereador Lisiejo Zebois, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Hilária, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Ré Hamilton, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Jackson Charles e vereador doutor Zé Fernando. E vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já passo a palavra à primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, para deliberação dos projetos em pauta. Iniciando pelo projeto, esse projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Celiane será sobrestado para a sessão de amanhã e já justifica a ausência da colega Celiane da SOS por motivo de saúde. Então já iremos direto para o projeto em segunda votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 245. Qual? Perdão. Projeto de lei ordinária número 218, 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, autoriza o Executivo a receber e depositar sobras de materiais de construção civil para utilização de obras e serviços públicos e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 218, 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 218-2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 229-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui no município de Anápolis a Semana Municipal do Lixo Zero, comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 229 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão, inicialmente com a palavra a autora.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Peço apoio aos nobres colegas. Esse projeto é nada mais que um projeto para incentivar uma política pública de conscientização socioambiental, fomentar a economia solidária, inclusão social, através de reutilização, de reciclagem, promover ações educativas, enfim, incentivar o consumo consciente, ações coletivas de limpeza. É um projeto de uma política pública socioambiental. Peço apoio dos nobres colegas.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 229-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária número 247/2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, institui o Dia do Demolê em Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 247/2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto contrários, nós temos aqui, registrando votos contrários, vereador Wederson Lopes e vereador Delcimar Fortunato, vereador Lisier José Borges, 3 votos contrários. Cleide, 4 votos contrários. Ferição de coro, nós temos quantos presentes em plenário? 2, 6, 9, 10, 11. Com a maioria favorável e 4 votos contrários, da vereadora Cleide Hilário, Wederson Lopes, Delcimar Fortunato e Lisier José Borges, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com a secretária para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Correspondências, respondendo Saneago, Ricardo José Suavinski. Encaminha informação sobre solicitação da rede de esgoto na rua 16, Parque Residencial das Flores, resposta do requerimento policial federal Suender. Secretário Municipal do Meio Ambiente e Habitação, Mário Douglas Ribeiro, encaminha informação de solicitação de revitalização de grama sintética do campo de futebol na Praça General Osório, bairro da Lapa, requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminha informação de limpeza e retirada de entulhos em terreno baldio na rua MN5, requerimento do Frederico Godoy. Informação sobre solicitação de retirada de raiz em canteiro central na Avenida Sócrates Diniz, bairro Jardim Gonçalves, requerimento Cabo Fred Caixeta. Encaminha informação sobre solicitação de poda de árvore na Avenida Cantor Senhorzinho, bairro Polo Centro, segunda etapa, requerimento vereador Hélio Araújo. Encaminha informação sobre solicitação de poda de árvore na rua 3, bairro JK Nova Capital, requerimento vereador Hélio Araújo. Encaminha informação sobre solicitação de poda de árvore na rua 11, bairro JK Nova Capital, requerimento Hélio Araújo. Requerimento sobre solicitação de estudos técnicos sobre isenção de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas com renda de até 3 salários mínimos. Resposta à indicação do vereador Jean Carlo. Encaminha informação de solicitação de poda de árvore na rua Portugal. Resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Informação sobre limpeza e retirada de entulhos no terreno baldio na rua São Sebastião, bairro de Paraíso. Resposta ao requerimento de José Fernandes. Encaminhe informação sobre solicitação e limpeza e retirada de entulhos na Avenida Contorno Vila Esperança. Resposta ao requerimento, professor Marcos Carvalho. Solicitação de poda de árvore na rua Leopoldo de Bulhões, acima da Igreja de Santo Antônio, setor central, policial federal Suender. Sobre solicitação de limpeza e retirada de entulhos na calçada na Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã. Requerimento policial federal Suender. Encaminhe informação de solicitação e retirada de entulhos no terreno baldio na Avenida Ipiranga, proximidade da UEG. Bairro Jardim, São Paulo. Requerimento provincial federal Suender. Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy a ser encaminhada aos policiais militares. Primeiro sargento Tiago Alves Monteiro, terceiro sargento Moisés Monteiro Barreto, cabo Vitor Gomes do Nascimento Dionísio e cabo José Francisco de Moraes por êxito em diligência a outras providências. Da autoria do vereador Fred Godoy. Indicação do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para implantação de transportes especializados para idosos em situação de vulnerabilidade nos trajetos de ida e volta ao Centro Dia do Idoso. Indicação de autoria do vereador João da Luz ao ilustríssimo secretário de Saúde quanto à possibilidade de manter a estrutura do Hospital Municipal de Anápolis para atendimento ambulatorial, bem como consultas menos complexas. Indicação de autoria da vereadora Trícia Barreto, indicação ao Executivo Municipal que viabiliza junto à Secretaria Municipal de Saúde a disponibilização de camas hospitalares para pacientes de baixa renda que tem alta hospitalar no pós-cirúrgico. Indicação da vereadora Trícia Barreto, indicação ao Executivo Municipal, solicitando que seja viabilizada junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, providências acerca do estado de conservação dos playgrounds nas praças do município. Indicação também de autoria da vereadora Trícia Barreto ao Executivo Municipal, que seja viabilizada junto à Secretaria Municipal de Saúde a contratação de médicos geriatras para atender a população idosa da rede municipal de saúde. Indicação ao Executivo Municipal para a implantação da Rua do Lazer, Cultura e Esportes para democratização de atividades físicas, culturais e de lazer. Indicação de autoria do vereador Wederson Lopes. Indica ao excelentíssimo prefeito Roberto Naves solicitar o fornecimento de capas de chuva aos alunos da Educação Infantil Municipal. Indicação de autoria do vereador João da Luz. Indicação quanto à urgência, urgentíssima possibilidade de realização de concurso público para provimento de vagas de mais agentes de trânsito no município de Anápolis. Indicação de autoria da vereadora Andréia Rezende para que realize reforma no feirão coberto do bairro Jundiaí, localizado na rua Visconde de Itaurai, bairro Jundiaí. Indicação de autoria da vereadora Andréia Rezende, que seja realizada reforma no verão do Jardim Alexandrina, localizado na Avenida Nair Xavier, Jardim Alexandrina. Indicação de autoria do vereador José Fernandes, para determinar ao setor competente em obras públicas que proceda a construção de uma praça e instalação de um playground na área pública localizada na rua PP16, quadra 38, Parque dos Pirineus. Proceda a construção de uma praça, instalação de playground e academia para idosos ao ar livre na rua Santo Antônio, esquina com a Avenida Contorno Residencial Bela Vista. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, do número 3019 ao número 3025 e 3036 a 3045. Autoria de Delcimar Fortunato. Requerimento de números 3026 de 2021. Autoria da vereadora Trícia Barreto. Requerimento 3032. Autoria do vereador Frederico Godóis, 3033, 3034. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, de número 3015 a 3018 e 3039 a 3042 e 3044. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 3011 a 3014, 3059 a 3060. Requerimento de autoria do vereador João Feitosa, de números 3028 e 3029. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, de número 3027. De autoria do vereador Reamildo Espíndola, 3037, 3047 e dos números 3049 a 3058. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Moções e indicações lidas estão em discussão.
Presidente, eu gostaria que retirasse uma indicação do vereador Suendo, que não está presente.
Então, as indicações do vereador policial federal Suendo, que está ausente na sessão ordinária de hoje, retorna ao plenário amanhã, se ele estiver presente.
Discutindo, senhor presidente.
Agora, no espaço das discussões, vereador João da Luz e também quem pediu, João Feitosa. Inicialmente, João da Luz, depois Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero só reforçar o pedido com relação aos moradores ali do Vila Góis, bairro Batista, pessoal ali daquela região ali que é próximo ao hospital municipal. Nós sabemos que praticamente todos os maquinários, todos os equipamentos, a maioria dos profissionais foram transferidos para o hospital Alfredo Abraão, e também algumas pessoas foram encaminhadas para outras unidades. E que o hospital municipal, que tem uma estrutura, vereador Domingos, uma estrutura grande, certo? Nós estamos, através de uma indicação, a pedido de alguns moradores daquela região, sugerindo ao nosso prefeito Roberto Naves para criar um atendimento básico ali naquele hospital municipal, que é uma estrutura que já é uma estrutura enorme. E eu sei que o prefeito deve ter em mente algumas outras atividades, mas eu acho que seria bacana que essas pessoas dessa região vão ficar órfãos com relação ao atendimento básico de um médico clínico geral, de um atendimento de uma unidade básica mesmo. Então nós estamos fazendo essa indicação, sugerindo ao nosso prefeito que aproveite essa estrutura para dar atendimento para aquelas famílias aí. Então, são muitas pessoas que precisam de uma atenção e elas terão que deslocar, fazer um deslocamento muito grande para poder ter um atendimento na área da saúde. É só uma indicação sugerindo ao nosso chefe do executivo para poder aproveitar essa estrutura que já existe. Obrigado, Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho um requerimento aí de minha autoria pedindo o CMTT, na pessoa do Albenes, que fizesse um apanhado de todo levantamento, né, e manutenção ali do bairro Lusitano no, na questão da iluminação pública. Mas eu já tinha falado com ele, um dos futuros comendador, que eu vou ter a honra de estar agraciando o Albenes, que todos conhecem, que tem prestado um grande serviço na cidade de Anápolis, como diretor de obras e agora diretor lá do CMTT. E ele vai ser agraciado por minha pessoa como comendador da Comenda Henrique Santillo. Mas aí eu falei com ele, fui lá dar a notícia para ele e esse requerimento, e ele já vai estar tomando providência também em estar fazendo essa manutenção ali no bairro Lusitano, porque tinha muitas lâmpadas queimadas devido a alguns curtos que teve lá de energia, algum transformador que queimou, ocasionou que queimaram muitas lâmpadas. Então ele já está providenciando e está fazendo já toda a substituição das lâmpadas queimadas ali no bairro Lusitano. Então eu quero agradecer a parte de iluminação pública na pessoa do Albenes e todas aquelas pessoas que trabalham em iluminação pública. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. O Albenes, o Antônio Vento, filho, é grande merecedor dessa honraria. Tem feito um excelente serviço na função que lhe é dada toda vez que ele é solicitado. Já trabalhou na obras e agora está sempre atendendo com excelência as demandas, não só dos vereadores, mas de toda a cidade de Anápolis. Vereador Jean Carlos. O vereador se ausentou. Moções e indicações lidas estão e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado, o espaço da ordem do dia. Encerramos a ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações, já com a vereadora doutora Trícia Barreto, inscrita, a qual concedo a palavra.
Obrigada pela palavra, presidente. Mais uma vez, eu uso aqui o espaço das comunicações para agradecer a cada um que esteve presente no nosso evento sábado, Encontro Regional do MDB em Anápolis, organizado pelo presidente MDB Anápolis, Márcio Correia, e contou com o prestígio do governador do estado, Ronaldo Caiado, o nosso candidato a vice-governador, Daniel Vilela, presidente do MDB estadual, assim como prefeitos, deputados e vereadores de todo o estado. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Obrigado pela palavra. Dizer que ontem estive na festa regulamentar dos vicentinos, não só de Anápolis, mas de todo o estado. Foi da reunião do Conselho Anápolis, do Conselho Anápolis Leste, do Conselho Leste e do Conselho Norte. Festa essa que reuniu mais de 400 vicentinos de todo o estado de Goiás. Na oportunidade, estive junto com várias pessoas, vários amigos, vários confrades e consórcias. E foi bom a gente se interagir, viver o momento. Logo após, foi servido o almoço. E fico feliz de participar. Deixo aqui meu abraço, minha gratidão a todos os vicentinos anapolinos e de todo o estado de Goiás, a esses que participam, que ajudam, que gostam de ajudar o próximo e que vivem a vida, né, em prol do seu próximo e de ajuda. Nós vivemos hoje um momento muito crítico, um momento que várias pessoas, não só aqui no Goiás, nosso estado, nossa querida cidade, nosso município de Anápolis, pessoas essas que passam fome, que precisam do seu alimento. Já chega aí já a época de Natal, a gente vê várias pessoas se organizando, participando e ajudando para que todos tenham o que comer nesse fim de ano. Isso é muito importante. E vejo que os vicentinos aqui de Anápolis estão se organizando para ajudar a grande maioria da população anapolina. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Espaço das comunicações ainda em aberto. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu tive que me ausentar para a entrevista, mas eu tinha feito o pedido aí pela Uma questão de ordem, pela ordem, mas sugerir a Vossa Excelência pedir à diretoria legislativa disponibilizar as indicações, moções, requerimentos também junto com a pauta, para a gente tomar conhecimento do teor. É, mesmo que votando em bloco, tranquilo, mas a gente tomar conhecimento do teor de cada ato, né, indicação, moções, etc. Presidente, comunicações, eu quero aqui cumprimentar os aniversários de Andy Dima, especialmente o doutor Alessandro Alarcão, pelo seu aniversário, e ele está promovendo uma ação solidária no seu aniversário, estará lá em Goiânia hoje, e todos os recursos que serão doados serão destinados à Associação de Combate ao Câncer, Núcleo de Apoio e Assistência Portador de Câncer de Anápolis. E hoje estarão lá presentes vários artistas, né, da música sertaneja, e certamente será aí um sucesso para contribuir com a arrecadação de recursos para essa instituição. Os parabéns ao doutor Alessandro Alarcão pelo seu aniversário e pela iniciativa, ele que é natural de Anápolis e um médico conhecido nacionalmente. Quero cumprimentar ainda aqui o Albenza e sua equipe pelo trabalho que tem dado resposta aí às nossas solicitações de tapa-buraco, de correção de massa asfáltica, de malha asfáltica. Também cumprimentar o Ricardo e a equipe da iluminação por atenção às nossas solicitações, e também o Chico Mendonça e a equipe pela questão dos bueiros aí da cidade que nós temos cobrado para desentupir. Ou seja, a equipe de infraestrutura, de iluminação da cidade de Anápolis, cumprimentando aí na pessoa do Albenzo, do Ricardo e do Chico Mendonça. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o Ederson Lopes, posterior, e João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui, em primeiro lugar, agradecer aos vereadores, todos os pares, que aprovaram a nossa moção de aplauso aos arquitetos e urbanistas aqui da cidade de Anápolis. E agora, hoje, a partir das 19 horas, lá no hall da Câmara Municipal, na Avenida Jamel Cecílio, nós faremos a entrega da moção de aplauso a esses arquitetos e urbanistas aqui do município de Anápolis. Então, quero aproveitar para convidar todos os pares, convidar aqueles que estão nos acompanhando, para que possam participar dessa festa bonita e dessa justa homenagem. Segundo alguns deles, eles nunca tinham recebido uma homenagem da Câmara Municipal. Então, a Câmara desta legislatura está tendo a oportunidade de fazer esse reconhecimento a arquitetos e urbanistas que tanto têm contribuído para o progresso, para o desenvolvimento econômico, para a geração de empregos no município de Anápolis, e fica aqui o nosso convite. Então, hoje, às 19 horas, no hall, ali da Câmara Municipal, na Avenida Jamel Cecílio. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só agradecer os nobres vereadores também, pela aprovação da moção de aplauso para alguns membros que representam a família na cidade de Anápolis. Nós temos aqui, como bandeira, né, a família, a gente tem trabalhado em defesa da família na Câmara de Vereadores. Nós temos aqui alguns vereadores também, se não todos, que defendem a família. Eu estaria, nesse momento, convidando todos para estarem presentes conosco no dia 8, próximo, às 19 horas, no hall da Câmara de Vereadores, ali na Avenida Jamel Cecílio. Nós vamos estar homenageando com moção de aplauso algumas pessoas que representam bem a família. Eu queria estar convidando você, nosso presidente Leandro, e todos os vereadores para estar conosco aí às 19 horas, no dia 8 próximo. Obrigado, presidente. Inclusive, nós vamos ter uma mensagem da família, nosso pastor José Clarimundo, que estará presente conosco. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 7 de dezembro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir. Grande abraço e uma boa segunda-feira.